Então vamos receber com alegria nosso missionário José Geraldo. Vamos ficar em pé mais um pouco, daqui a pouco vocês vão ficar bastante tempo sentado. Lá no intervalo, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Isto. Daqui a pouco vai ter, nós vamos fazer um intervalo daqui uma hora e pouquinho. Vai ter café, você vai poder tomar uma água para a gente seguir na sequência aí para a última etapa, tá bom? E vai passar perto de você também uma prancheta, você coloca lá o X aonde está o seu nome. É isso, missionária? Ok, achar o nome da cidade. Isso, ok, obrigado. Então vai passar uma prancheta perto de você, você faz um X aí no, na frente do seu nome, na frente da cidade, para que a gente possa identificar todo mundo, amém? Tem gente lá atrás ainda, mas amém. Deixa eu só dar um recadinho aqui, irmãos. Não é a mesma mensagem. Agora é outra mensagem. A mensagem da manhã, a prancheta é outra também, não é a mesma. Não é. Missionário, eu acho que eu preciso colocar aquele negócio no ouvido. A prancheta não é a mesma da manhã, é outra. Desculpa, eu inverti aqui os negócios.
Amém. Ruídos da comunicação. Amém. Irmãos, a gente pede sempre para vir mais para frente, porque tanto o seu aproveitamento como a tranquilidade para quem ministra, vocês, a maioria que são pastores, pastoras, sabe disso. Quanto mais junto, quanto mais na frente as pessoas estão na igreja, fica mais tranquilo, fica até mais leve para você comunicar. E a questão do aproveitamento parece que não, mas o aproveitamento cresce muito quando as pessoas estão mais próximas, mais concentradas, não é verdade? Mais concentradas. E eu gostaria de fazer mais um pedido, casais que estão aqui, quantas pessoas casadas que estão com seus cônjuges aqui? Levanta a mão. Alguns estão trabalhando, né? Vocês estão juntos? Sua esposa está do seu lado ou seu esposo? Isso é o problema, a gente começa a separar dentro da igreja. Então eu queria pedir que marido e esposa ficassem sentados juntos. Você sabe aonde a sua está? Irmão, você sabe aonde o seu ficou? Né? Tome cuidado para que ninguém tome teu coroa, viu? Os filhos que estão aqui têm filhos? E os pais estão aqui, filhos? Tá pronto, isso. Então, os filhos, fiquem perto do papai e da mamãe. Né? Se for possível, fiquem juntos. Tá certo? Eu fiz isso aqui agora para ver a movimentação de vocês, porque, às vezes, a gente não presta atenção em alguns detalhes, mas, às vezes, as crises na família começam dentro da igreja. Às vezes, nós não sentamos juntos. Nós não temos comunhão enquanto casal, enquanto pais e filhos, dentro da própria igreja, no momento do próprio culto. Então, são pequenos detalhes que a gente precisa notar e a gente precisa se corrigir, tá certo? E porque tem algumas coisas durante a mensagem que provavelmente nós vamos precisar de um olhar para o outro, né? Aquele negócio de tete a tete, tá certo? E aí já está mais fácil, amém? Eu quero fazer aqui todo o meu reconhecimento e gratidão à missionária Ruth, que é nossa mãe, e quero agradecê-la pela confiança que nos dá, que deposita em nós, e pela oportunidade de estar aqui. Eu estou sendo mais abençoado do que vocês todos aqui, estando aqui com vocês para ministrar. Agradecer ao pastor Adilson. O pastor Adilson tem me tratado de uma forma assim, tão diferenciada, que eu já estou com vontade de pedir minha transferência. para ficar por aqui, amém? Ele está me maltratando tanto que eu gostei do negócio, amém? A pastora Rose também, enfim, todos vocês, está sendo um momento muito especial. Eu quero fazer um reconhecimento aqui a cada pastor, a cada pastora, desde o mais jovem até o mais experiente, o mais vivido, desde aquele que teve a oportunidade de estudar, de ter um grande conhecimento, até aquele que, na sua simplicidade, não teve a oportunidade que eu tive, que outros tiveram, de ter uma formação acadêmica melhor, mas que tem consagrado suas vidas, que tem dedicado o seu tempo, suas forças, sua inteligência, o talento que você tem, a realização da obra de Deus. E a obra de Deus, ela é feita por gente simples. Mesmo quem tem dinheiro, tem intelecto no sentido de muita formação, até aquele que pode se dizer é o melhor do mundo, mas que sabe conservar a simplicidade, a humildade no coração, a obra de Deus é feita por essas pessoas. Então, meu reconhecimento a todos vocês. Eu sei das lutas de vocês, que eu sou pastor, eu sei dos desafios que vocês enfrentam, eu sei das dificuldades que muitas vezes aparecem, eu sei o quanto vocês têm que renunciar desejos, renunciar momentos, renunciar, às vezes, coisas muito essenciais da vida de vocês para poder continuar servindo a igreja, servindo a obra de Deus. Mas eu sei que vocês fazem isso, como eu também faço, com toda alegria, com todo prazer, porque nós estamos a serviço do Rei, nós estamos servindo ao reino que é sempre eterno, que nunca terá fim, e isso nos alegra, mesmo quando dói na pele, quando a gente tem que fazer um grande sacrifício. Mas meu reconhecimento, vocês são guerreiros, vocês são vencedores, vocês são a equipe da missionária Ruth aqui no Distrito Federal e em torno, e parabéns pelo bonito trabalho que vocês têm feito. Eu sei que a recompensa de todos nós vem de Deus, mas fica aqui o meu reconhecimento à importância do trabalho de vocês e à importância de cada um de vocês. Quero fazer um reconhecimento aos irmãos seminaristas. Quantos seminaristas tem aqui? Isso, a pastora Margarida informou, olha, os rapazes estão ali na frente, são os meus alunos, meus filhos, né, estão lá na frente, né? O pastor Adil já tinha informado que ia ter um grupo de seminaristas. Que bom, vocês estão estudando, preparando, e eu acredito que vocês vieram para cá, para o seminário, estão aí sob os cuidados da missionária Ruth, da pastora Margarida, dos demais professores, preparando para vocês servirem, ingressar no ministério de vez, porque vocês acreditam no chamado. Vocês estão fazendo sacrifício de ficar longe da família, deixou de comer a comida da mamãe, né? E tudo mais, às vezes saudade da terra, saudade da família, saudade de tanta coisa. Mas quando vocês terminarem, e quando vocês começarem a trabalhar e servir o reino de Deus, vocês vão ver quanto valeu a pena esses momentos aqui no seminário, aprendendo para servir ao reino de Deus. E que bom que vocês estão aqui para poder participar desse momento conosco. Deus abençoe em nome de Jesus. Eu já passei por lá, pela caminhada que vocês passaram, eu estive 4 anos dentro de um seminário, né? Todos os dias de 7 da manhã até 12h, aula, e eu tinha que atender demandas do Ministério Pastoral, família, campo de trabalho. Tinha dia que 3 horas da manhã eu estava terminando um trabalho para 5h30 levantar, porque 7 horas eu tinha que apresentar o trabalho na sala de aula. Foram 4 anos assim, muito intensos. Eu só não desisti por umas 3 ou 4 vezes que a minha esposa não deixou. Não, você vai, não pare, que se você... Não, vou parar 6 meses, depois eu retomo. Não, você não vai retomar, não. Continue, e eu agradeço a Deus pela esposa que tem, é realmente uma ajudadora, né? E por isso eu consegui chegar até o final. Mas tinha dia que os professores deixavam a gente doido, mandavam a gente com uma pilha de livro para casa, faça um resumo desse, faça uma síntese daquele, me diga o que o autor quis dizer ali. E a gente tinha que se virar com isso, né? Então passei por essa caminhada com vocês e eu sei que é desafiadora, mas desafios existem para serem vencidos. Fala comigo, se tem desafio, eis-me aqui, para enfrentar e vencer. Diga comigo, glória a Deus. Antes da gente orar, o pessoal da multimídia aí, pode projetar para mim, Juízes capítulo 13, versículos de 1 a 24. É um texto um pouco extenso, mas eu gostaria de ler com vocês, porque a leitura do texto vai fazer a gente compreender melhor, até para dar uma fluência mais rápida à mensagem, porque os detalhes que eu extraí estão nesse texto. Juízes, capítulo 13, já está ali, é do versículo 1 ao 24. 1 ao 24, por gentileza. Eu gostaria que vocês lessem comigo, e vocês vão prestando muita atenção na questão da comunicação, certo? Quando o marido fala com a mulher, quando a mulher vem e fala com o marido, quando os dois vão falar com Deus, e etc e tal, vamos prestar atenção nisso, amém? Vamos lá juntos, vamos? Depois do almoço a barriga fica pesada, o negócio fica meio complicado, né? Mas vamos lá, começar a queimar as calorias aí para o estômago acalmar, vamos lá. E os filhos de Israel... Só um momentinho aí. Ali aparece o nome do homem e sua mulher, né? Parecia que ela é a esposa de pastor, né? Que diz que a esposa de pastor é a mulher sem nome, né? Ali no texto bíblico também aparece. E a sua mulher, mas não aparece o nome dela. Manoá tinha uma esposa, mas o nome dela não aparece. Essa mulher era estéril, não tinha filho. Seguindo. Note que aqui tem um diálogo. O anjo do Senhor apareceu para a mulher e falou com ela. Ela era estéril, mas ele está prometendo que ela conceberá e ela terá um filho. Fala comigo, não cabe esterilidade no nosso ministério. Fala comigo, meu ministério não foi, não é e não será estéril. Toda esterilidade já foi tirada. Obrigado, meu irmão. Pode continuar. Agora. Pode seguir. Esse filho vai nascer com um propósito. O propósito é livrar Israel das mãos dos inimigos. Vamos lá. Verso 6. Note que aí tem um outro diálogo. No caso agora, a esposa procura o marido e relata o quê? A experiência que ela tinha tido. Ela não soube o nome do homem que falou com ela, mas ela sabia, ela prestou bem atenção no que ele falou com ela e ela está relatando isso para o seu marido. Obrigado, pode seguir no 7. Verso 8. Olha que tem um diálogo agora. Teve inicialmente um diálogo do céu para a terra, e agora tem um diálogo da terra para o céu. Quando Manoá ouviu a história da mulher, ele entra na presença do Senhor em oração e ele fala com o Senhor, rogando a Deus que esse homem que apareceu volte outra vez para um segundo encontro. Vamos seguindo. Verso 10. Verso 11. Verso 12. Verso 13. Só um momentinho. Observe que a mulher vai, fala com o marido vem com ela, e agora os dois estão na presença do anjo do Senhor, naquele encontro com Deus e conversando sobre a promessa recebida e o filho que vai nascer. Disse-lhe o anjo do Senhor a Manoá. Vamos lá. Verso 14. Então, seguindo. Dezessete. Aleluia. Observe que os dois caíram em terra, com seus rostos em terra, no momento da adoração. Verso 21. Dá para vocês observar como o casal está interagindo nesse momento de encontro com Deus? Um complementando, um ajudando o outro, um auxiliando a compreensão do outro. Seguindo. O menino cresceu e o Senhor fez o quê? O abençoou. O Senhor está nos abençoando aqui. Levante a sua mão direita comigo e fala assim: querido Pai, eu me entrego, eu entrego a minha casa, toda a minha família, nas tuas mãos nessa hora, que a sua presença possa nos envolver, que eu e a minha casa, à semelhança de Josué, possamos servir a ti e te adorar e produzir frutos para a glória e honra do seu nome sempre. Abra minha mente e me dá entendimento para compreender a tua palavra para mim e para a minha casa, agora nessa tarde. Amém. Podem sentar. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, quando eu estava orando e preparando as ministrações desse nosso final de semana aqui, eu pensei sobre vida conjugal, eu pensei sobre vida familiar. Um assunto que às vezes é pouco tratado até no nosso meio e que, especialmente nesses dias, está necessitando de uma atenção especial. Dado tudo aquilo que nós colocamos aqui no momento que estudamos os desafios do pastor, e naquilo que diz respeito à família, as investidas, ataques que as famílias estão enfrentando. E a família do pastor, ela não está imune. A família do pastor, ela não está livre de, em um momento ou outro, enfrentar alguma situação de ameaça, enfrentar alguma situação de crise. Aliás, nós temos muitas famílias pastorais mergulhadas em profundas crises. Em alguns casos, não faltou o cuidado do pai, da mãe, não faltou o cuidado do pastor, ele nunca deixou de ser o sacerdote do lar, a mãe nunca deixou de cumprir o seu papel de mulher cristã, de mulher consciente da responsabilidade que tem dentro da sua casa, mas infelizmente são eventualidades, acontecimentos que a gente tenta, mas às vezes a gente não consegue evitar, a gente não consegue conter, acaba se instalando dentro da casa, e isso vira um tormento para a vida do pastor, para a vida da mãe, às vezes pastora também. Mas existem muitos casos, muitas crises, muitas dificuldades no casamento, muitas dificuldades na vida familiar, que é porque faltou o cuidado. Faltou um pouquinho mais de atenção, faltou um pouquinho mais de tempo, faltou um pouquinho mais de ouvido, faltou um pouquinho mais de zelo. E é justamente por isso, eu quero tocar no assunto até assim de uma forma superficial. Área de família não é minha área, decisivamente não é, mas como pastor ele tem que ter um pouquinho de conhecimento e ele tem que ser capaz de falar alguma coisa e ter uma posição sobre praticamente todos os assuntos. A formação de pastor, na verdade, ele tinha que formar para direito, tinha que formar em matemática, em psicologia, sociologia, quer dizer, de cada faculdade ele tinha que ter um diploma, porque ele lida com todas as matérias, com todas as disciplinas, né? Então, a área familiar é essa. E o que eu gostaria de falar com vocês aqui nesta tarde é sobre comunicação na família. Eu acho que é uma coisa que falta muito. Comunicação entre marido e esposa, entre pai e filho, irmãos. E quando falta comunicação, os problemas começam a aparecer. Se a gente observar na Bíblia, a vida familiar e a vida ministerial estão interligadas e em algum momento elas são interdependentes. O meu desempenho no ministério depende da minha saúde familiar. O que acontece na minha vida familiar vai refletir também dentro da igreja na minha vida ministerial. Estão associadas. Biblicamente falando, na escala de valores relacionais, a ordem é a seguinte: Deus, família e igreja. A gente precisa até fazer uma correção, porque durante algum tempo não foi má intenção, a intenção foi das melhores, mas durante muito tempo se colocou Deus, a igreja e depois família. Nós invertemos essa ordem, nós trocamos de lugar essa ordem e isso gerou sérias dificuldades, porque já que Deus em primeiro lugar, isso é indiscutível, mas depois de Deus está a igreja, então muitos pastores e muitas mães se dedicaram mais à igreja do que à própria família. Às vezes deixou os seus filhos para cuidar do filho dos outros, esquecendo que os seus filhos também são igreja. E isso gerou problemas na vida pastoral, gerou inclusive falência total e completa e irrevogável de ministérios pastorais. Eu tive a infelicidade de conhecer um pastor que o ministério dele acabou, era um grande pastor, na cidade era um homem conceituado, uma grande igreja, e acabou a ponto de não ter mais ninguém na igreja e o templo ser vendido por causa de uma crise na família. E esse pastor nos procurou quando já estava arrasado e chorando, ele reconheceu que ele tinha se doado inteiramente à igreja e ele tinha esquecido o casamento, ele tinha esquecido os filhos, e o resultado é que os problemas surgidos acabaram destruindo não só a sua família, destruíram também o seu ministério. Por isso é que eu disse que vida familiar e vida ministerial estão interligadas, e de alguma forma, em algum grau, em algum nível, estão também interdependentes, uma dependendo da outra. A gente tem que entender que o culto, ele começa em casa, ele passa pela igreja, e ele continua, ou pelo menos deveria continuar, em casa. Minha primeira igreja é minha família. Meus primeiros discípulos e os meus principais discípulos não são aquelas pessoas de uma outra família que chega na igreja, são os membros da minha família, eles são os primeiros discípulos do meu ministério. Veja que o apóstolo Paulo, ele associa o importante papel do pastor ao contexto doméstico, quando ele dá a sua instrução aos discípulos, e ele indaga lá em 1 Timóteo 3,5, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Se eu não consigo pastorear minha família, eu vou conseguir pastorear a igreja de Deus? Se eu não consigo pastorear a minha família, que é pequena, que é limitada, eu vou conseguir pastorear a igreja, que é grande? Se eu não consigo pastorear a minha família, que tem o meu DNA, eu vou conseguir pastorear aqueles que biologicamente não têm nada a ver com a minha identidade? Se eu não consigo administrar a minha família, onde eu tenho a maior possibilidade de ter uma voz de autoridade, eu vou conseguir pastorear os outros com quem a minha voz de autoridade já é reduzida? Agora, quando Paulo faz essa pergunta, o que ele nos ensina? Ele ensina que nós devemos demonstrar nossa capacidade e acerto como pais e como mães de família. Eu vou tentar provar que eu acertei, que eu sou capaz de cuidar, de administrar, de pastorear, de discipular, tendo um bom desempenho dentro da minha casa, acertando primeiro com a minha família. De alguma forma, a atuação doméstica, ela é um treinamento e ela é também uma garantia para reger a nova, a maior e a mais complexa família, que é a comunidade de fé, que é a igreja. Agora, toda saúde, boa saúde de uma família começa com a boa comunicação dentro de casa. Aliás, o bom desempenho familiar, o bom desempenho ministerial, o bom desempenho social depende e muito da comunicação. Como é que a pessoa vai ser um pastor se não aprendeu o mínimo do mínimo em comunicação? Vai ser difícil, porque ele vai ter que ter uma mensagem, ele vai ter que ter um discurso, ele vai ter que fazer um aconselhamento, ele vai ter que estar comunicando. As guerras no mundo acontecem por falta de comunicação ou por causa de distúrbios na comunicação. Os países brigam e um governo joga míssil no outro porque a comunicação falhou ou porque houve algum distúrbio na comunicação entre os dois. E aí a guerra se estabeleceu. Mas a comunicação também estabelece e cria uma cultura de paz, uma cultura de convivência harmoniosa, íntima, onde o prazer, a alegria e a felicidade vão brotar. Amizades e relações estáveis surgem justamente na plataforma da comunicação. Regra geral, nós somos bons comunicadores como pastores, como pastoras. Nós somos bons comunicadores publicamente, mas e na vida privada da família? Como eu estou nesse quesito? Como você está nesta situação? Nós acabamos de ler, e eu fiz questão de ler o texto, embora extenso, nós acabamos de ler sobre Manoá e sua esposa como um exemplo a ser seguido nesta situação de comunicação. Nesse texto aí de Juízes 3, nós vamos ter a história desse casal que viveu numa época muito difícil da história do seu povo. Eram dias de servidão sobre os filisteus. Aquele povo inimigo histórico de Israel havia se levantado e havia conseguido se prevalecer contra a nação de Israel. Então o país foi dominado e todos estavam vivendo numa extrema pobreza. E Manoá e sua esposa estão lá dentro desse contexto. Contudo, eles se destacaram na história daquela nação e eles fizeram história naqueles dias tão conturbados. E um dos segredos daquele casal foi justamente o zelo que eles tiveram com a comunicação. Primeiramente, era um casal que tinha um cuidado com a comunicação no sentido vertical. Era um casal que cultuava junto, era um casal que orava junto, era um casal que discutia teologia juntos. Era um casal que apreciava a revelação de Deus juntos. A mulher está lá no campo e o anjo aparece, conversa com ela, faz uma promessa. Ela corre para o marido para poder compartilhar isso e para poder ouvir o marido a respeito daquela experiência. O marido ora pedindo que o homem de Deus que apareceu apareça outra vez. E de novo a mulher está no campo e o anjo do Senhor aparece, ela corre lá e chama o marido, e o marido prontamente deixa tudo o que está fazendo, porque as coisas da sua esposa são importantes para ele. As experiências da sua mulher são importantes para ele. Não são coisas para deixar para depois. Quando tiver tempo, quando eu estiver disposto, quando eu não estiver com sono, quando eu não tiver ninguém para atender, quando eu não tiver um livro para escrever, quando eu não tiver uma mensagem para preparar, aí eu vou te ouvir. Não, eu vou parar agora tudo o que estou fazendo e vamos lá. E ele chega lá, então está o casal diante da presença do Senhor, conversando assim como uma roda de amigos. Foi você que apareceu para minha mulher? Foi você que falou com ela? Foi você que orientou ela, que disse que ela vai ter um filho? E o que que esse filho vai ser? E o que que ela não pode fazer esperando esse filho? Nós queremos saber tudo que implica a nossa família, tudo que relaciona com a minha casa. Eu quero conhecer detalhes, porque eu sou sacerdote da minha casa, e eu quero saber o que está entrando de informação, eu quero saber o que está entrando de recomendação, eu quero saber o que que Deus está exigindo de nós. Eu quero que a minha família tenha uma harmonia perfeita com a revelação que vem do céu. Eu quero ter essa comunicação no Senhor, sentido vertical, porque se faltar, faltou o fundamento da família. Então esse casal está junto, e ele se envolve numa aventura de um encontro com Deus, num encontro com Deus com tanta intimidade, que eles oram e recebem resposta. Observe que eles estão interagindo, o homem está falando com o anjo está falando com ele, está respondendo suas perguntas, dando as orientações, até repetindo as orientações que já tinha passado para a esposa. Ali é um lugar onde se fala com Deus e se ouve a voz de Deus. Portanto, há um canal de comunicação muito bem estabelecido entre aquele casal e aquela família com o céu, com a presença de Deus. A minha pergunta é: você tem orado com a sua esposa juntos? Esposa, você tem dado as mãos ao seu marido e vocês têm falado com Deus junto? Pai, você é o sacerdote da casa e você é pastor na igreja, mas dentro de casa você reúne seus filhos, dá as mãos com eles e ora junto com eles? Fala com Deus. Quando eles têm dificuldade de entender alguma coisa, vocês sentam, porque essa turma jovem está questionando. Meus filhos têm hora que faz cada pergunta, que eu falo, meu Deus, dá-me graça aqui. Porque a mente deles vai muito à frente. Eles estão aí no mundo da comunicação. A minha netinha pequena, 3 anos, mas tem hora que ela faz algumas perguntas que me coloca meio de saia justa. Embora não use saia, não tenha intenção. Não é? Mas eu sou sacerdote no púlpito da igreja, eu tenho sido sacerdote dentro da minha casa. Manoá e sua esposa tomaram providência para não interromper esse contato com Deus, entendendo que a base da vida familiar está em Deus que a estabeleceu. Família não é ideia do homem, família não é um pensamento e uma sugestão da sociologia, família é projeto de Deus. Ele fez homem e mulher, bem definido, feminino e masculino. Se alguém tem dúvida, vai para o altar e resolve esse negócio, meu irmão. Porque Deus não criou 3, criou 2, homem e mulher. E ele uniu. Quem celebrou o primeiro casamento da história foi Deus. E ele disse agora, e o homem diz agora, ele é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. E Deus diz, deixará o homem. Tem gente que está problema no casamento que não deixou até hoje. Casou, mas está querendo viver como solteiro. Não é verdade? Quer ser o garotão da vida ainda. Ei, acorda, meu irmão, o negócio mudou. Não é verdade? Às vezes a moça casou, mas ela quer viver a mesma vida independente que ela tinha antes. Quer continuar batendo papo, a mesma coisa, indo para casa da vizinha, esquecendo a hora de voltar para casa. Ei, se liga aí, minha irmã, o negócio mudou. Agora você é dona de alguém e alguém é dono seu, entre aspas, né? Que ninguém é dono de ninguém. Mas agora nós temos uma relação de cumplicidade, de complementariedade. E nós precisamos estar numa comunicação onde um seja amparo para o outro. Se discute muito a questão de submissão da mulher, a gente precisa compreender a palavra. Submissão quer dizer estar sob missão. É uma missão que eu estou debaixo dela. Você casou, você está debaixo da missão de ser marido. Você casou, você está debaixo da missão de ser esposa. E quando fala, quando Paulo fala para as mulheres submeter, observe o contexto que ele vem falando de um submeter ao outro. Cada um ser submisso ao outro. E aí inclui o relacionamento de homem e mulher. E um tem que estar procurando fazer a vontade do outro, colocar o outro como superior a si, para poder acabar com muitas farpas que existem em relacionamento, por causa de um estar defendendo o seu direito de um lado e o outro estar querendo defender as suas opiniões do outro lado. Essas coisas têm que ser definidas na comunicação. Agora, quando nós estudamos comunicação, nós aprendemos logo na introdução do assunto que para a comunicação existir, são necessários um emissor e um receptor, alguém que fala e alguém que ouve. Não existe só uma via. É uma via, mas é uma via de mão dupla. Eu falo, você me escuta e me dá um retorno. Eu tenho que ter o feedback, porque senão não é comunicação. Não é verdade? Mas outra coisa que a gente aprende quando estuda comunicação e a gente é alertado para isso é que entre receptor, entre emissor e receptor, sempre haverá ruídos. E esses ruídos podem comprometer totalmente a comunicação. Às vezes alguém fala uma coisa e o outro está tentando entender o que ele falou. E ele vai falar tentando dizer o que o outro disse. E o outro vai tentar entender o que esse disse, o que o outro falou, o que o outro pastor. Então, comunicação tem umas complicações. E a gente precisa tomar muito cuidado. E no contexto conjugal, há situações que podem ocasionar, inclusive, o bloqueio da relação com Deus. Se a gente não tiver o cuidado na comunicação marido e mulher, vai haver um bloqueio, e aí o ministério está complicado. Como é que o ministério vai funcionar bem? Como é que uma família vai ser realmente família se a comunicação com o céu foi bloqueada? Pedro falou sobre isso na primeira carta, capítulo 3, verso 7, quando ele diz assim: igualmente vós, maridos, vivei ou coabitai com elas com entendimento. Tem uma tradução que diz com consideração, dando honra, tendo consideração à mulher como vaso mais frágil e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. A finalidade última qual é? Não ter as orações impedidas, não ter as orações bloqueadas. Quando Paulo recomenda que marido relacione com a mulher considerando e dando honra a ela como vaso mais frágil, não é que ela seja mais frágil mentalmente, intelectualmente. Não. Ela é participante com o marido da mesma graça. Perante Deus estão em nível de igualdade. Não há diferença alguma. A gente tem que considerar aqui o lado físico, porque naturalmente ninguém vai discutir isso, que o homem tem uma resistência física, uma força física maior que a mulher. E talvez emocionalmente a mulher seja mais sensível e ela tem mais facilidade de desabar diante de uma situação do que o homem. O homem, ele normalmente é preparado para enfrentar os ataques da vida, os embates do mundo lá fora, e a mulher está começando a acostumar com isso de uns tempos para cá, quando ela está conquistando o mercado de trabalho, quando ela está conseguindo a sua independência, e ela está começando a se envolver numa jornada e numa caminhada semelhante à do homem. Tanto que as mulheres hoje estão morrendo de infarto. Antigamente era difícil uma mulher morrer de infarto. Mas ela está se ocupando das mesmas atividades do homem, então, como o homem tinha infarto, a mulher também começa a ter. ela está tendo os privilégios, mas ela também está sofrendo os ônus, não é? Então, é considerando essa parte, mas intelectualmente, moralmente, espiritualmente, diante de Deus, a mulher está em pé de igualdade com o homem. Agora, observe que Pedro está nos alertando que um comportamento indevido dentro do casamento cria um problema na relação com Deus e as orações são interrompidas. Ou seja, um mau relacionamento de marido e mulher pode criar ruídos na comunicação com Deus. E todos nós sabemos que se a nossa comunicação com o céu estiver com problema, se Deus fizer silêncio, nós estaremos arruinados como pessoas, e nós estaremos arruinados como ministros, e consequentemente, por tabela, o nosso ministério também estará arruinado. Ou seja, um relacionamento conjugal onde a desobediência às instruções bíblicas, às instruções de Deus contidas nesta palavra, onde existe desobediência, haverá crise na espiritualidade. Ou seja, um mau relacionamento dentro de casa vai gerar uma crise dentro da igreja. Um mau relacionamento do homem e da mulher vai gerar uma crise no pastor e na pastora. Uma traição. Um ato de violência. É absurdo, irmãos, mas a gente em gabinete pastoral escuta mulheres que são literalmente estupradas, não por um estranho, mas pelo marido. Mulheres que choram porque o marido força que elas façam coisa que não está dentro dos princípios dela e nem dentro dos princípios éticos. Maridos que às vezes usam a mulher como um objeto descartável. Se bem que do lado feminino para o masculino a coisa não está muito diferente, porque as mulheres hoje também estão vindo à forra. Mas a gente precisa ter muito cuidado com isso. Tem que ser um relacionamento com temor, com respeito. Porque onde não existe um casamento, onde não existe o respeito de um para com o outro, acabou. O fundamento base está ruindo. Veja que o texto está falando de consideração. Considerai o marido que não tem a devida consideração para com a sua esposa, dificilmente poderá orar com ela. É uma nota de rodapé da Bíblia anotada expandida. Observe, o marido que não tem a devida consideração por sua esposa, dificilmente poderá orar com ela. Se o marido perdeu o respeito da esposa, ele não pode orar com ela. Se a esposa perdeu o respeito do marido, não pode orar com ele. Por via de consequência, isso vai acontecer o quê? Vai enfraquecer a pregação. Quando a família já não acredita mais nela. Só qual o maior desafio de um pastor? É a família dele sentar no primeiro banco da igreja e escutar a mensagem da glória a Deus. Um pastor que a família dele senta na igreja e quando ele fala, acabou. Não é verdade? Então, o respeito que eu conquisto dentro da minha casa, ele vai ser trazido aqui para dentro. E isso vai definir o meu sucesso como pastor que está no púlpito, que prega bonito e que impressiona muita gente. A gente tem que pensar a vida da gente na intimidade. Outra verdade desse texto de Pedro é que ele pressupõe que o casal deve orar junto. Fala comigo, casal, precisa orar junto. Irmãos, a gente manda as famílias orarem, nós não oramos. A gente ora com todo mundo de mãos dadas, a gente não ora com a esposa. Não ora com o marido, não ora com o filho. Nós precisamos orar juntos. Ore com seu cônjuge e ore por ele. Não apenas ore com ele, ore por ele. Mas não apenas ore por ele, ore junto com ele. Juntem-se como Manoá e a esposa dele fizeram. E juntos dirijam-se à presença de Deus, façam culto junto, adorem junto. A primeira e principal igreja de um pastor é a sua família. Quem está entendendo, fala glória a Deus. Mantenha essa linha de comunicação na vertical em perfeito estado. Senão tudo se complica por aqui. Coabitai com elas com entendimento. Entenda que casamento é um compromisso de fidelidade. Fala comigo, casamento é um compromisso de fidelidade. Você promete. Na hora o cara está apaixonado, promete. Na hora o olho dela está brilhando, promete. Mas e 20 anos depois? Às vezes nem chega lá, a maioria hoje não está chegando mais. Eu fui renovar meu passaporte anteontem, na Polícia Federal. Aí o cidadão que nos atendeu, fui eu e minha esposa, nós somos juntos. Vocês são casados? Sim. Há quanto tempo? Aí, quando nós temos há 33 anos, já vai fazer 34, e apresentamos a certidão de casamento, já toda desgastada pelo tempo, ele disse, essa certidão já pode ser colocada numa moldura. E o casamento de vocês serve de exemplo. Eu não gosto de chamar esse negócio de essa responsabilidade de ser exemplo, porque para mim, nenhum casal é exemplo, nenhum casamento é exemplo. Porque todos os casais têm seus momentos difíceis. Todos os casamentos têm suas crises. Seja sincero, irmão, não vamos tapar só com peneira, não vamos dar uma de fariseu aqui não, porque Jesus disse que se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, a gente nem entra no céu. Está escrito. O que acontece não são casais perfeitos. O que existe são casais que administram seus problemas, que superam suas crises, que se comunicam e, apesar de alguma coisa que aconteceu, mantêm-se apaixonados, continuam de mãos dadas, sem mágoa, sem ódio e sem ressentimento. Isso é que existe. Se a gente não enfrentar a realidade, a gente não cresce. A gente só cresce quando enfrenta a realidade. Coabitai com elas com entendimento. É compromisso de fidelidade, de ajudar o crescimento e o sucesso do outro. Você sabia que, de acordo com o ensinamento de Paulo aos Efésios, quando ele fala de deveres domésticos, o dever do marido é ajudar a esposa em seu desenvolvimento em todas as áreas? Ele tem que ajudá-la no desenvolvimento intelectual, emocional, psicológico, espiritual, teológico, profissional, financeiro, respeitando a liberdade da mulher, sem forçar, porque a partir do momento que força, é violência, e todo ato de violência é condenado por Deus. Eu já tinha esposa com olho roxo, e foi o obreiro da igreja que deu o murro. É triste. Como é que uma mulher dessa vai respeitar esse homem? Como é que os filhos, vendo o pai fazer isso, vai respeitar? Fala comigo, misericórdia. Me perdoe a expressão, é um tanto forte, mas nós estamos aqui falando para casais, estamos falando para família. Mas tem marido, aquele que eu disse, que ele estupra a mulher. Ele faz da mulher um depósito de esperma apenas. Ele não está importando com o sentimento dela, com o prazer dela, com a alegria dela, com a felicidade dela. Não se importa com o sentimento, como a alma dela vai ficar depois, não. Não se preocupa com o seu conforto. Obrigam. Então a gente precisa pensar muito a respeito disso. Eu quero acreditar que aqui não tenha casos disso, mas são casos de prática pastoral, que vocês são pastores, já devem ter enfrentado situações assim, e podem surgir situações a qualquer momento. Na Idade Média, a religião dizia que o homem, ele era profano da cintura para baixo, e a mulher era profana da cabeça até no pé. Era assim que era tratada a mulher. A mulher era profana, da cabeça ao pé, enquanto o homem era só da cintura para baixo. E se discutia até se mulher tinha alma. Escrava, por exemplo, se tinha alma. Agora, a Bíblia e o cristianismo vieram corrigindo isso e mostrando que a mulher, como disse Pedro, ela é coparticipante da graça. E ela deve ser tratada com a devida honra. Digam amém. Às vezes eu falo mais para os homens e às vezes parece injusto, né? Mas as mulheres normalmente elas são mais sensíveis e elas têm mais facilidade de perceber e de apreender essas coisas. Mas eu quero que vocês peguem isso aí na via de mão dupla. É para ir e vir, tem que ter essa comunicação dos dois lados. Quem está me entendendo, fala amém. Mas aquele casal não tinha apenas uma boa comunicação com Deus, eles não tinham cuidado da relação com eles, para que não interrompesse a comunicação com Deus. Eles tinham uma boa comunicação na horizontal, além da vertical, tinha comunicação na horizontal. Manoá era um marido que se interessava e valorizava as questões e as experiências da sua esposa. O que importava para sua esposa, importava para ele. O que era interessante para sua esposa, era interessante para ele. A experiência que ela tinha com Deus, era importante para ele. Ei, ele tinha ouvidos e ele tinha o cuidado de agir como sacerdote da casa. Tem muitas casas que a mulher assumiu o papel. Ela é sacerdotisa. Que se depender do marido, ele não faz. Não é verdade? Por outro lado, a esposa, ela está sempre pronta a compartilhar suas experiências com o marido. Não acontece coisa alguma com ela que ela não faça saber ao seu marido. Que coisa bonita isso, não é verdade? Eu vou contar aqui, não me colocando como exemplo, mas eu tenho o hábito de sair de casa e dizer para minha esposa, eu vou para tal lugar, vou estar lá até tal hora. Ou eu vou estar até hora em tal lugar, depois eu saio e vou para outro lugar, e eu vou precisar fazer isso. Ela é informada dos meus movimentos. Ah, isso é mulher que está submetendo, isso é homem que está submetendo a mulher. Não se trata de submissão. Ela é minha esposa, eu tenho um compromisso com ela. Naquele período que eu estou longe de casa, ela pode precisar me encontrar, e ela tem que saber onde me encontrar. Já teve muitas vezes que eu saí de casa e disse, olha, eu vou para tal lugar, e vou estar lá até tal hora, e de repente a rota precisa mudar, eu ligo e digo, eu vim para cá, mas eu preciso sair para tal lugar, e eu vou estar com tal pessoa. Isso gera confiança, gera harmonia, traz aproximação, fortalece o casamento, fortalece a vida familiar. É necessário isso. Qualquer momento que minha esposa precisar me encontrar, ela sabe onde eu estou, como me encontrar, como fazer contato. A gente precisa ter esse cuidado. Observe que a esposa de Manoá, ela tem uma experiência, e a primeira coisa que ela faz, ela procura o marido onde ele está, e ela compartilha tudo com ele. Ela sabe que pode contar com aquele marido, e pode contar com ele para tudo. E tudo dela, ele sabe. E tudo dele, ela sabe. Não tem segredo. Ó, casal que começa com muito segredinho, tem coisa errada. Não pega no meu celular. Meu computador está protegido por uma senha que nem adivinho descobre. Ligue a antena. Tem algum elemento estranho ou algum elemento estranho aparecendo por aí. A comunicação tem que ser aberta, livre, transparente. É casal. Um tem que saber da intimidade do outro. E a intimidade um é para o outro, do outro é para si. Se não houver essa comunicação nesse nível, haverá briga, choques, conflitos, e o casamento entra em crise. A esposa de Manoá sabia que tinha um marido que cumpria bem o seu papel de proteger e dar segurança. Tem muitas esposas que são desprotegidas. Por outro lado, tem muitos maridos que a gente tem pena deles. Porque ele chega em casa depois de um dia de trabalho E a mulher está com a camiseta da última eleição, com a foto do candidato a vereador. Quando chega perto, está cheirando a alho, cebola. Tá certo, estava preparando a janta para ele, palmas para ela, mas podia ter preparado mais cedo, depois tomava um banho. Espera o pobre coitado, assim, um pouquinho mais cheirosa. Porque senão a secretária aparece lá com o perfume importado. E isso é um grande problema. Quem está me entendendo, fala amém. Vamos nos ligar nisso aí. Aquele casal sabia viver momentos difíceis, mas viver no altar. Sabia viver momentos difíceis, mas viver em comunicação. Sabia viver momentos difíceis de extrema pobreza, de opressão de inimigo, mas sabia preservar a sua igreja mais íntima e mais querida, que era a sua casa, que era a sua família. Eles viviam suas mais diversas experiências numa comunicação com o céu e numa comunicação um com o outro. Aquele casal teve momentos de profunda angústia, de muitas dificuldades, se a gente considera o contexto histórico que envolvia o seu povo. Eles tinham circunstâncias de trabalho, observa que a mulher tem a experiência lá com o anjo, e o marido não está perto, depois ela tem de novo, ele não está perto, ele está cuidando dos afazeres de casa, dos compromissos de trabalho dele, que ele tem, cumprindo o papel de homem que ele é. Aquela família teve um momento de culto, teve um momento de alegria, certamente teve um momento de choro, de preocupação, mas aquele casal não deixou nada comunicar a comunicação que havia entre eles e que tinha que haver. Meus irmãos, a gente tem que ter cuidado, senão as experiências que a gente tem no mundo lá fora, no dia a dia de trabalho, às vezes até dentro da igreja, as decepções que a gente tem, se a gente não tiver cuidado, a gente leva isso tudo para dentro de casa. E a gente vai azedar o relacionamento. Não vamos esquecer que nessa família nasceu um juiz para salvar Israel. Deus quer que tenhamos casamentos e estrutura familiar que sejam bem alicerçados nesta comunicação vertical e horizontal, onde se tem espaço para nascer líderes que vão vencer os inimigos e que vão proclamar a glória de Deus no mundo. Mas é muito comum no dia do casamento os noivos prometerem amor em todas as circunstâncias. Mas depois de um tempo, muitas mulheres substituem o diálogo por lágrimas e por histeria. Ela já não fala mais, ela chora. Ela não conversa mais, ela grita histericamente. Porque não existe uma prova de amor, pelo menos na comunicação. Enquanto no casamento existem muitos homens que preferem ficar amuados, emburrados, a abrir o coração para o tratamento de eventuais problemas que são comuns em todas as famílias da Terra. Os problemas que acontecem na sua casa ou na minha acontecem nas melhores famílias de Beirute. E da Alemanha, dos Estados Unidos também, e do Japão. É comum em todas elas. Mas tem que ter habilidade para poder enfrentar isso e superar a situação. Outra coisa, irmãos, comunicação com os filhos. A gente falou de casal, mas comunicação com os filhos. Comunique a palavra santa sem perder tempo dentro da sua casa para os seus filhos. Ensine eles. Olha a ordem que Deus deu lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio 6, 7, para os pais. E ensinarás a teus filhos, e as ensinarás, falando as palavras da lei, aos teus filhos, e delas falarás, assentada em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando, em todo momento que você tiver, fique do lado do seu filho e ensine ele. Essa é a pedagogia divina na formação de uma geração que vai impactar o mundo, uma geração que vai servir aos propósitos de Deus. Não esqueçamos que nós estamos no púlpito querendo gerar filhos espirituais, formar uma geração de filhos espirituais que vem impactar a nossa nação com a pregação do Evangelho. Mas nós não podemos esquecer que onde nós devemos ter o cuidado e devem surgir verdadeiros profetas e profetisas é dentro da nossa casa, debaixo dos nossos olhos. Instrua os filhos para a vida prática, para os seus relacionamentos sociais, para a sua interação na escola com professores, inclusive com aqueles que querem detratar a Bíblia. Ensine eles a serem cidadãos de bem. Gente que não vai te envergonhar depois. A gente sabe que tem exceções, porque toda regra tem exceção. Tem pai que ensinou durante 20 anos o filho. E às vezes 15 minutos que ele passa com uma pessoa mal orientada, mal educada, destrói o que o pai ensinou a vida inteira. Mas normalmente quando a gente começa a ensinar desde criança, o que que o sábio disse? Mesmo quando crescer, não desviará dele. Seja capaz de reconhecer o valor e a valoração que o seu filho te dá, porque ele é filho. Mas também seja hábil para corrigir possíveis distorções, possíveis desvios de conduta, advertir sobre interferências em áreas que não competem seus filhos. Eu sempre procurei, não é que eu seja o melhor pai, que seja pai exemplo, mas eu sempre procurei ensinar meus filhos, o seu lugar é esse aqui. Algum tempo atrás nós tivemos alguma dificuldade em termos de ministério, no campo de trabalho, e começaram a haver algumas dificuldades, e o meu filho mais novo, ele se levantou querendo me defender. E teve um dia que ele tomou as atitudes, ele chegou em casa e disse: pai, eu não aguentei, eu fiz isso e eu falei isso. Eu chamei ele, senta aqui. Ele sentou. Eu disse: meu filho, pelo que você fez, com a intenção que você fez, nota 1000 para você, você defendeu seu pai. Parabéns. Reconheço o seu valor e o valor que você me dá. Agora preste atenção, essa área não é tua. Essa área é de pastor, é de líder de campo. Eu é que sei os caminhos e as formas de resolver. Então, por favor, não repita isso. Senão você não vai me ajudar. Você vai me criar problema. Meu filho baixou a cabeça, pediu desculpa. Tudo bem, pai. A gente tem que saber receber o valor que o filho dá, mas a gente também tem que corrigir quando tem uma interferência que não é a área dele. Quando tem algum desvio de conduta para chamar. Não é porque é o filhinho do coração que a gente vai passar a mão por cima e deixar acontecer. O pai que deixa o filho fazer o que ele quer, ele não o ama. Ele quer ver o filho destruído. Hebreus diz que o pai corrige ao filho a quem ele ama. Por que que Deus nos disciplina? Porque Ele nos ama. Eu não quero que você caia naquele abismo, então vou te orientar por onde vai. Diga um amém. Conscientize filhos com amor, com sabedoria, sobre o dever dele, sobre o lugar dele, sobre a posição dele. Essa disciplina vai evitar que o seu filho crie problema, lhe exponha vergonha. Repito mais uma vez, lógico que há exceções e muitas vezes isso acontece, mas em muitos casos é a omissão do pai mesmo. Olha o que que Paulo falou para os pais em Efésios 6:4. Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Muitas vezes se enfatiza o dever do filho para com o pai, mas o pai também tem obrigações para com o filho. Tem pai que provoca o filho à ira. Depois que contornar a situação, não tem mais jeito. O estrago já foi feito. Infelizmente, irmãos, nós assistimos muitas tragédias, e tragédias em famílias de líderes. Samuel foi um grande líder. No final da vida dele, ele chamou a nação de Israel toda, e ele disse: se alguém tem alguma coisa contra mim, levante-se e fale. E a nação inteira ficou em silêncio. Não tinha nada que depusesse contra a moral, contra a ação de Samuel como profeta, como sacerdote, como juiz, como governo de Israel. Que exemplo! Mas a nação se reuniu e foi a ele e disse: nos dê um rei, porque teus filhos não seguem teu caminho. Será que Samuel ensinou bem? Ou será que ele foi omisso? Bem, o texto bíblico silencia, então eu fico em silêncio também. Mas é uma coisa para a gente pensar. Eli foi um sacerdote, homem de Deus. Os filhos dele desrespeitavam o altar. E se desrespeitava o altar, onde o pai era sacerdote, é porque o respeito ao pai não existia. Porque mesmo que tivesse perdido o respeito ao altar, mas se respeitasse o pai, nosso pai é sacerdote aqui, não vamos criar problema para ele. Problema de líder. Algum tempo atrás perguntaram a Billy Graham, que viajou o mundo e encheu os maiores estádios do mundo: se você fosse começar de novo, você faria alguma coisa diferente? Ele: sim. E ele disse: o quê? E o repórter perguntou: o quê? Ele disse: eu faria menos cruzadas e dedicaria mais tempo para formar 100 Billy Grahams. Porque se eu dedicasse tempo para formar 100 Billy Grahams, eu conquistaria o mundo. Então eu faria menos reunião com multidões, com milhares de pessoas, e dedicaria um grupo. Segunda coisa que eu faria: eu viajaria menos e dedicaria mais tempo à minha casa, especialmente a meus filhos. O filho de Billy Graham hoje assumiu o lugar dele, mas vocês sabem que o filho de Billy Graham foi problemático. Ele foi preso uma vez porque descarregou uma pistola no quintal da casa. Né? Isso é dramático, irmãos. É triste. Outra coisa, meu irmão, ponha mel na sua comunicação. O que é que tem que fazer? Colocar mel na comunicação. Fala para o seu vizinho aí, sua esposa, ponha mel na comunicação. Por que colocar mel na comunicação? Porque mel alimenta e é forte. Comunicação tem que alimentar e fortalecer. Mel alimenta e dá prazer. Amém? A comunicação, ela tem que ser prazerosa. Especialmente a comunicação de casal. Aí os solteiros aí, tomem cuidado, viu, irmãos? Não acenda essa chama não, que você não vai poder apagar ela depois. Então se contenha. Mas no relacionamento de casal, a comunicação tem que alimentar, fortalecendo a relação e dando prazer. Mel alimenta e agrada. Oh, coisa boa é mel. O sabor é delicioso. Mel traz doçura ao paladar. Comunicação dentro de casa tem que ter doçura. Quem não gosta de mel pode ser brigadeiro? Pode, né? Então coloque brigadeiro na sua comunicação. Amém? Então, comunique sendo comedido nas críticas. Tem gente que fala, mas só fala para criticar. E a crítica a gente conhece é uma zombaria, na verdade, né? Fale sem agressão. Obrigado, meu irmão. Fale sem agressão, fale com respeito, fale com educação, fale com generosidade, elogiando. Você já observou que sempre o jardim do vizinho é mais bonito que o nosso? Às vezes a gente elogia todo mundo, mas o marido não elogia a esposa não elogia o marido. Tem que ter elogio. A mulher faz uma comida deliciosa, ela se esmerou para fazer aquela comida que ele gosta. O infeliz senta à mesa, come calado. E se ela ainda pergunta: e aí, amor? Aí o quê? Ou se não, essa Coca-Cola é maravilhosa, que não foi a esposa que fez. Meu irmão, reconheça a sua esposa, elogie. Não é? De vez em quando compra um presentinho, dê para ela, ela gosta, a mulher gosta de ganhar presente. Verdade ou não, irmãs? Às vezes até dá presente para os outros, para amigo, para colega. E a mulher fica esquecida em casa. Quando vem os netos, a gente tem que tomar cuidado, senão a gente só dá presente para os netos. Não é verdade? Destile mel na sua comunicação. Deixe palavras doces caírem de seus lábios. Ah, quando era noivo, namorado, imagina. Não é verdade? Tanta palavra bonita. O cara não, nunca foi poeta, mas namorando ele vira poeta. Não é? A mulher nunca estudou versos, mas no namoro escreve carta e faz versos. Que até o maior poeta, a melhor poetisa do mundo fica de queixo caído. Depois que casa. Conta-se uma história, o casal de noivo está na praça, sentado no banco. E de repente está aquela lua bonita, eles conversando, envolvidos. De repente vem uma nuvem, encobriu a lua. E a moça olhando para o céu disse: "Oh, meu amor, você viu que o sol, ou que a nuvem escondeu a lua?" Ele disse: "É, meu amor, é porque ela está com vergonha de você, que você é tão linda." Casaram, passou 20 anos, sentaram no mesmo banco. A lua está lá, de repente vem uma nuvem, cobriu, meu amor. A nuvem cobriu a lua. Sua vaca, não está vendo que vai chover? Porque os bichos mudam de nome, né? Quando está namorando é meu gatinho. Ronca igual um porco, 20 anos depois, né? Os bichos mudam de nome. Né? Antes era minha gatinha, agora é minha vaca. Irmãos, a gente tem que saber comunicar para trazer o outro para junto, para a gente chegar junto, para a gente estar na comunicação que vai fortalecendo, que vai alimentando a relação, que vai atravessar os anos. Porque se você não sabia, fica sabendo, casamento é para... Porque casamento até quando acaba, não acaba. Fala comigo, casamento... Até quando acaba, não acaba. Porque o casamento acaba, mas tem os filhos. E o casal vai ter que se falar por causa dos filhos. O casamento acaba, não tem filho, mas tem uma pensão alimentícia. Todo ano, todo mês tem que depositar. Se não depositar, vai para a cadeia. Duas coisas que dá cadeia no Brasil: pensão alimentícia e sonegação de imposto de renda. Pode ter certeza que essas duas coisas dão cadeia. Então o casamento não acaba, é para sempre. Até que a morte separa. No dia do meu casamento, o pastor fazendo a cerimônia, estava muito bom. Fazendo pergunta, estava muito bem. Quando ele perguntou: "Você promete, você fica até que a morte separa?" Eu falei: "Até a morte é muito tempo. Mas vamos lá, eu estou apaixonado, vamos lá. Graças a Deus estou segurando há 33 anos. Mas eu orei 3 meses para falar com o amor sobre namoro. Eu orei 3 anos para casar. E tem 33 anos que eu oro para manter casado. E se você perguntar para ela se ela já pensou em divorciar, provavelmente ela vai dizer que não, mas pensar em me matar, ela já pensou muitas vezes. Mas nós estamos aí, vencendo, rompendo, porque nos amamos. Diga comigo: glória a Deus. Então eu preciso saber disso. Agora tem muitos que estão namorando para casar, mas não discute a relação, não quer conhecer um ou outro. É só beijinho, abraço e mais algumas coisas que não pode dentro do casamento. Aí depois do casamento, vira briga, vira confusão. Agora, eu estou falando para deixar destilar mel nos lábios, mas não esqueça de uma coisa: a boca só fala do que o coração. Nunca haverá mel nos lábios se o coração estiver cheio de fel ou de amarguras. E palavras não enganam, não. Engana quem pensa que elas enganam. Então, na relação com o próximo, na relação com o outro, e principalmente na relação do casamento, nós temos que cuidar muito mais do coração do que de técnica vocal. Fala comigo: cuidar do coração mais do que técnica vocal. Ensaiar para falar bonito, eu paro ali um pouquinho, eu ensaio, modéstia à parte, eu saberei falar. Mas e o coração, como é que está? Faça seu cônjuge se deleitar com as palavras que você fala. Como Sansão, enfrente o leão lá fora, mate a fera lá na rua, mas espera a abelha fazer a caixa, criar o favo, produzir o mel, depois vai lá e tira o favo de mel e leva para dentro de casa, porque a sua família não espera e não quer uma fera indomada, ela quer um alimento que traz prazer, quer um sacerdote, quer um marido que ame, quer uma esposa sacerdotisa, uma mãe que ama, é isso que querem. Fala comigo, o inimigo levou para casa. Fala de novo. Depois você leia o capítulo 25 de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel. Conta a história de um outro casal. Abigail e Nabal. Lembra a história? Abigail era uma mulher sensata. Mas Nabal, um cara sem juízo. Marido rude, truculento nos gestos, nas palavras. O texto diz lá que ninguém podia falar com ele. Incomunicável. Comunicação não existe. Comunicação só vai daqui para lá, eu dou ordem e obedeça quem não quiser perder a cabeça. E dentro de casa era assim. Davi está fazendo, está com seus homens, tempo difícil, eles têm fome, sabe que Nabal, ele tinha abençoado, protegido os pastores dele numa época anterior, e Davi prepara os homens, manda na casa de Nabal para poder pedir alguns cabritos, alguns bezerros para alimentar os homens do exército dele. Quem é Davi? Não sei quem é ele. Os homens voltaram e falaram para Davi, a ira de Davi se encheu. Prepara todo mundo aí, vamos passar por cima, não vai sobrar ninguém na casa de Nabal. Nem ele, nem mulher, nem filho, nem nada. Vamos acabar com tudo. De repente, um servidor lá da fazenda ficou sabendo, correu lá na Abigail e disse, olha, aconteceu isso e isso. A Abigail preparou víveres, saiu na frente, procurou Davi, se inclinou diante dele, pediu clemência. Davi, por causa da insistência do pedido da Abigail, deixou a ira passar, voltou atrás, não aconteceu nada. Mas o Nabal, ele aí, na comunicação, ele é zero à esquerda. Quase que ele acabava com a mulher, quase que ele acabava com os filhos, quase que ele acabava com todo mundo, destruía a sua família, por causa do seu tratamento truculento. Ele foi um pesadelo na vida de Abigail. Ele era um homem beberrão, se embriagava, insensível, ele era duro no trato. Um dia ele morreu. E sabe quem ficou com Abigail? O mavioso salmista de Israel, Davi, o seu desafeto. Tá vendo, bobão? O inimigo levou para casa. Aqui não foi nem o motorista. E era bonita, não era, missionário? Pronto. Se deu mal. Na comunicação, aprenda a ouvir. Às vezes nós ouvimos a todo mundo lá fora, ouvimos todo mundo na igreja, mas não ouvimos as pessoas dentro de casa. Seja tardio para falar, é conselho bíblico, seja tardio para irar. Tem gente que, a Bíblia diz que tem que ser longanimidade, aquela paciência longa que estica ao máximo, mas tem gente que é curtanimidade. Nem pavio tem, bateu e explodiu. Provérbios 18, 21 diz que o poder da vida e da morte está onde? Na língua. Onde está o poder de vida e morte? Fala comigo, na minha língua tem poder para gerar vida e gerar morte. Ou seja, você pode dar vida ou pode dar morte ao seu casamento, pode dar vida ou pode dar morte ao relacionamento. Olha o texto ali, o versículo, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Você pode dar vida ou morte ao seu casamento, vida ou morte aos seus filhos, vida ou morte aos seus relacionamentos dentro da igreja, vida ou morte nos seus relacionamentos sociais, dependendo de como você se comunica. Fala comigo, dependendo de como se comunica. A comunicação é o oxigênio do casamento e da família. Fala, a comunicação é o oxigênio. Agora, tome cuidado, não pise na mangueira de oxigênio. Conta uma história que um pastor foi visitar um membro da igreja que estava doente, muito mal, na UTI de um hospital. O pastor chegou lá, o cidadão estava praticamente sem reação, ele pegou a Bíblia e começou a ler um texto, e quando ele começa a ler o texto, ele percebe que estranhamente o cidadão começa a dar com os braços, começa a gesticular. Pediu para o pastor um papel e uma caneta. O pastor pegou o papel e a caneta, deu para ele, ele escreveu com muita dificuldade, ofegante, escreveu, entregou para o pastor o papel, o pastor pegou, colocou no bolso e continuou lendo a Bíblia. Depois fez uma oração e daí a pouco o sujeito morreu. Preparou o ato fúnebre e tal, terminou lá no cemitério, o pastor vai voltando para casa, enfia a mão no bolso, quando tira o bilhete, está lá, pastor, o senhor está pisando na mangueira de oxigênio, eu não estou conseguindo respirar. Ei, não pise na mangueira de oxigênio da comunicação dentro da sua casa. Porque se você pisar nela, vai matar seu casamento, vai matar seu filho, vai matar sua alegria, vai destruir sua família, vai respingar no seu ministério, vai arruinar seu ministério. Não pise, por favor, na mangueira de oxigênio. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, comunicação no casamento, e eu já estou terminando, acontece de forma verbal, visual, auditiva e sensitiva. Verbal, eu estou falando, estou comunicando. Às vezes eu não estou falando, mas estou olhando. E os olhos falam. Lembra aquele negócio de antigamente? Papai não falava nada, ele só olhava. A gente não entendia tudo. Não é verdade? Às vezes até os lábios estão dizendo uma coisa, os olhos estão dizendo outra. Como que é visível? Fala mais forte. Fala auditivamente, sensitivamente. O que sente? Não é verdade? Tem casal por aí que não se fala, não se olha, não ouve um ao outro. Então não se fala, não se olha, não se toca, não escuta e não, também não, não acontece. Faz nada. Não é? Então, irmãos, eu preciso ter cuidado. Às vezes o cara passa o dia todo maltratando a mulher, de noite quer ter aquela noite maravilhosa. Os especialistas aí dizem, começa a preparar de manhã, porque a mulher demora. O homem é visual. Pum, oh, tô pronto. Vamos ter cuidado. Amém? Seja sensível à necessidade do seu marido, sensível às necessidades da sua esposa. Ter cuidado com a intensidade e a frequência sexual, né? Tem que tomar cuidado. O casal na comunicação tem que pensar nisso. Porque tem gente que é todo dia, toda hora. E não dá. Né? Mas tem que ver a frequência, a intensidade e procurar administrar isso. Porque se ficar devendo, meu irmão, o perigo de abrir para a concorrência é grande. Então se cuide. Nós tivemos um filósofo no nosso Brasil, bastante conhecido, todo mundo vai lembrar quando eu falar o nome dele, chamado Chacrinha. Ele disse assim: quem não se comunica. Filósofo, quem não se comunica. Comunique sendo humilde e perdoando. Eita coisa difícil é perdão. Mas seja no casamento, seja humilde, porque no casamento ambos acertam e ambos erram. Os dois têm razão e os dois têm culpa. Por isso a capacidade de perdoar e a humildade para reconhecer o erro, a coragem para pedir perdão, para pedir desculpa, são fundamentais. Meu amor, me perdoe, foi mal, não devia ter dito aquilo para você. Não deveria ter feito tal coisa com você. Onde fiz da forma que fiz. Seja humilde para pedir desculpas e perdão. Homem, nós homens somos mais difíceis para isso. Mulher, seja capaz de reconhecer suas falhas também e pedir perdão. Perdão cura, tira mágoa, sara ferida, restaura e o casamento continua. Não seja vingativo. Ah, você reconheceu? Eu vou matar na unha agora. Você me paga centavo por centavo. Não somatize de sabores. A maioria dos casamentos acabam, sabe por quê? Porque foi somatizando pequenos desentendimentos, pequeninos problemas, que foi somando um ao outro, até que chegou o dia que a bomba explodiu. E aí não teve mais conversa, não teve mais comunicação. Aconteceu o problema, sente os dois, converse, discuta, corrige e vira a página. Não jogue mais na cara do outro. Acabou, virou a página. A maioria dos divórcios aconteceu por causa da somatização de pequenos problemas que não foram tratados, nem foram resolvidos durante o tempo de convivência, ao longo do tempo. Vire a página, não guarde mágoa, não tenha ódio, até porque mágoa e ódio é você tomar veneno esperando que o outro morra. E você não deve ser louco a ponto de fazer isso. Só para dar uma pincelada, comunicação nas finanças. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, você já brigou com a sua esposa por causa de dinheiro? Esposa, você já brigou com seu marido pelo mesmo motivo, por causa de dinheiro? Se você disser que não, eu vou ter dificuldade de acreditar em você. Sabe por quê? Porque as pessoas brigam por dinheiro. Brigam quando tem muito, brigam quando tem pouco e brigam quando não tem nada. Vocês estão rindo por quê? É igual lá em casa, né? Nossa igreja lá em Caruaru, interior do Pernambuco, tinha um obreiro, ele era assim bem engraçado, ele disse, só tem um dia na semana que a mulher acha um homem bonito. Eu falei, qual o dia? Dia de sábado. Eu disse, como? Ela chega para ele e disse, lá no Nordeste fala fazer feira, fazer as compras de casa, né? Meu bem, está no dia de fazer compra. E ele diz, não tenho dinheiro. Ela olha para ele e diz, bonito, hein? Começa a briga. Quem está me entendendo, fala amém. Por exemplo, deixa eu tratar da coisa prática. Eu preciso trocar meu carro. Eu vou na agência, eu negocio, vejo o carro que eu quero, eu negocio valores, valor da prestação, quanto eu vou dar de entrada, como vai ficar, o que é que aquilo vai pesar durante tantos meses. O vendedor diz, vamos fechar o negócio? Não, espera aí, eu vou pensar direito. Aí eu vou para casa, sento com a minha esposa, venha cá. Eu estou querendo trocar o carro, mas nós vamos dar tanto de entrada, vamos fazer uma prestação de tanto, por tantos meses, etc. e tal. Está tudo tranquilo, tudo sob controle, não vai mexer em nada. Concorda comigo? Concordo. Se no dia de amanhã houver alguma eventualidade e isso pesar, você está comigo? Tô. Eu vou lá e fecho o negócio. Se ela disser assim, eu acho que não deve, não vou. Os homens deviam ouvir mais as mulheres. Pelo menos um ponto eu ganhei agora. Sabe por quê? Sabe por quê? Se você ouvir um não dela agora, você evita ouvir um discurso interminável depois. Porque no dia de amanhã, quando houver uma reviravolta nas finanças e você começar a ter dificuldade, está vendo se não fosse esse carro, está vendo se tivesse me ouvido, está vendo se não tivesse feito compromisso, não é assim? Irmãos, o que eu não quero é problema, eu quero paz. Quem está me entendendo, fala amém. Fala glória a Deus. Eu vou parar por aqui. Já estou passando o meu horário, pastor Adilson, não dá. Vamos ficar em pé. Pode ser. Aleluia. Certo. Pastor Adilson está sugerindo aqui, a gente vai ter um outro assunto na sequência, que seria depois desse aqui, mas ele sugeriu que a gente conclua. Deixa eu ver aqui, nem está faltando tanta coisa não, poucas anotações. A gente pode fazer uma conclusão e aí a gente entra no outro assunto. É que eu estou preocupado com o horário que me deram, eu estou procurando conter aqui dentro do horário. Segunda-feira tem mais, né? Pronto. Eu quero até aproveitar e convidar todos vocês, eu creio que vocês vão estar aqui na segunda-feira, mas segunda-feira, se Deus não mudar daqui para lá, né, porque a dinâmica do evento vai acontecendo, mas o planejamento segunda-feira é falar sobre construção do secreto. Uma coisa muito interessante para pastores, para seminaristas, para crentes, para gente que quer construir uma vida com Deus. Construção do secreto. Então, segunda-feira de manhã, às 9 horas começa? 8? 9 horas. E amanhã estaremos na Santa Ceia, né? Amém. Então, irmãos, nós vamos fazer uma breve... Pode fazer uma oração? Dá tempo? Vamos fazer uma oração? Por que que eu pedi para marido e esposa ficarem juntos? Por que que eu pedi para os filhos ficarem juntos com seus pais? Porque eu quero que a família ore junto agora. Eu quero que o casal ore junto agora. Casal pode até se abraçar e orar abraçado. Já aprendeu aqui hoje que abraço cura. Resolve muita coisa. Não é verdade? Os filhos abraçar os pais, as mães, juntos, nós vamos orar. E quem está sozinho? Eu vou ficar com pena de você agora. Você procura alguém que está perto de você e ora com ele. Se os dois são casados, um ora pelo casamento do outro. Se são solteiros, Senhor, se ele chegar a casar um dia, abençoa para dar tudo certo. Porque eu não sei, às vezes alguém é eunuco aí, né, e não vai casar nunca. De repente Deus disse, você não vai casar não. Diga glória a Deus. Vamos orar então. Vamos orar. Dê as mãos aí. Família orando junto, casal orando junto. Os que não têm ninguém da família, então ore um com o outro. Ore pelas famílias. A família tem sofrido tantos ataques no mundo que a gente vive. Vamos orar e clamar ao Senhor e pedir, Deus, estende as suas mãos sobre a família. Estende as suas mãos sobre os lares do Brasil e do mundo. Se tem algum problema na sua casa, alguma dificuldade, comece a orar sobre isso. Comece a orar com seu cônjuge, comece a orar com seu filho. Proponha discutir, conversar sobre isso depois. Mas a comunicação vertical vai abrir as portas para que tudo aconteça depois. O Espírito do Senhor está presente aqui. A glória de Deus está nesse lugar. Aleluias! Aleluias! Glorificado seja o nome de Jesus. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nessa tarde, nós estamos juntos aqui na Tua casa e na Tua presença. Nós oramos e nós glorificamos o Teu nome por esse momento que o Senhor nos deu. Nós Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos juntos aqui, pela liberdade de cultuarmos ao Senhor, de ouvirmos a Tua voz, de sentirmos a Tua presença, de escutarmos a Tua palavra. Querido Deus, eu sei que a Tua palavra não volta para Ti vazia. Ela executa aquilo para que ela foi enviada. E eu quero pedir que nesta tarde, aqui nesse lugar, neste santuário desta catedral, o Espírito do Senhor venha mover sobre maridos e esposas, venha mover sobre pais e filhos, venha mover sobre as famílias que estão aqui, juntas nesse lugar e que oram juntas. Eu quero orar por aqueles casais que oram juntos, aqueles que não estão aqui, meu Deus, casais que o marido está, a esposa não, a esposa está e o marido não veio, os pais estão aqui e os filhos não. Eu quero orar e pedir, Pai, estende a Tua mão, manifesta a Tua presença, manifesta o Seu poder, que o Seu Espírito Santo, para curar, opere dentro das famílias, opere nos casamentos, opere na vida dos filhos, manifesta seu poder, manifesta sua graça saradora, manifesta o seu poder que transforma, manifesta o seu poder que muda, manifesta o teu poder que ajusta, que cria harmonia, que gera intimidade, que fortaleça a união, para que esta família, debaixo da tua graça, seja um projeto vencedor para a honra e para a glória do teu nome santo. Querido Deus, se existe alguma mágoa, algum ódio, algum ressentimento, estende as suas mãos para curar. Tira, Senhor, estes inconvenientes, estes atritos, esses choques, e cura pelo seu poder, cura pela autoridade do teu nome santo, do teu nome precioso, no nome glorioso de Jesus. Oh, Pai querido, que aqui nessa tarde possa nascer cura para aqueles que precisam de cura, possa nascer uma nova fase, um novo momento, meu Deus, de comunicação mais aberta, mais generosa, que destile mel, que alimente e fortaleça, que alimente e dá prazer, que alimente e gera, meu Deus, cada vez mais força de sustentação dentro desta família. Que a gente enfrente o que for fora, mas dentro de casa a gente destile mel que vai edificar a família. Senhor, nós oramos pela família brasileira, nós oramos pela família mundial, nós oramos pelas famílias em toda essa nação, oramos pelas famílias em todas as nações do mundo, que toda avalanche do inferno que tem se levantado contra a família, todo ataque maligno do inferno contra a família pastoral, que cesse agora as manobras do maligno que vem contra a nossa estrutura de família, sejam destruídas, cesse agora, e que a família, Senhor, esteja debaixo da tua unção, debaixo da sua maravilhosa graça, protegida pelo teu amor, pela tua bondade. Oh, Senhor, tenha misericórdia. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. O casal está junto, se abrace. Dê um beijinho no outro. Pode até ter festa lá em casa hoje.
Bendita será.
O Espírito do Senhor está aqui.
Benditos serão os teus filhos.